Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Psicologia em Destaque hoje, 41º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Psicologia foi criado em 26 de outubro de 1971 e implantado em 18 de fevereiro de 1972, sendo um dos pioneiros da universidade, está em atividade há 50 anos. A graduação tem duração de 5 anos. O turno é integral. São ofertadas, no total, 80 vagas no ingresso, sendo 60 pelo vestibular e 20 pelo SISU. No quarto ano do curso, o aluno deverá escolher pelo menos uma das seguintes ênfases: investigação científica e intervenção em processos clínicos e saúde, ou investigação científica e intervenção em processos sociais e institucionais. A coordenadora de colegiado, professora Patrícia Silva Lúcio, apresenta a carga horária e áreas do conhecimento que o curso abrange.
O curso de psicologia no Brasil, o mínimo é 4 mil horas. A gente tem cerca de 4.180 horas para quem faz uma ênfase e um pouquinho mais para quem faz duas ênfases, 4.600 e pouquinho, acho que 4.650. Porque o curso ele tem uma grade comum, então os alunos eles fazem um conjunto de disciplinas, né, de áreas afins. O que, que a gente chama de áreas afins? São áreas que não são da psicologia, mas que tem uma interface com a psicologia. Então, às vezes, o aluno ele chega, ele acha que ele vai só ver psicanálise, conhece o Freud, ou então já fez uma psicoterapia e acha que, enfim, só vai ver as coisas da psicologia. Muitas vezes, também, o aluno ele é mais da área de humanas, gosta, né, de ler, e aí ele fala, ele acha que não vai ter nada a não ser as leituras, né? As áreas afins são áreas que a gente conversa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a filosofia. A filosofia é uma área afim porque a psicologia ela é uma ciência recente, né? Ela é do final do século XIX e ela surge muito com essa interface com a filosofia. Então, se pensava, quem é o ser humano? Quem somos nós? Como o livre-arbítrio, né? Teve essa faceta. E dos próprios filósofos ali, né, do século XIX, que tinham a interface com a psicologia. Por exemplo, a psicanálise tem uma interface grande. Análise do comportamento também, né, as bases de alguns filósofos ali do século XIX. A gente tem a estatística, então é o terror dos alunos da psicologia, porque acham que vão fazer psicologia e nunca vão fazer matemática, mas a gente tem uma carga horária na estatística. A gente usa muito, principalmente para quem trabalha com testes, né, que gosta de avaliação. Todo mundo já fez avaliação no trânsito e outros tipos de avaliação e na vida, precisa da estatística. E muita carga da área de sociologia, antropologia, né, que vai ter esse conhecimento do nosso desenvolvimento ontológico como ser humano mesmo, e como ser social, vamos dizer assim, e a parte de ciências biológicas, por isso que a gente é centrado lá no CCB, que é a carga horária maior, que é das áreas biológicas, porque a gente conversa, né, o nosso comportamento. Ele tem a ver com o nosso cérebro, com o nosso desenvolvimento cerebral, nosso desenvolvimento biológico, então a parte de genética, né, as doenças, os transtornos genéticos. Então, essa parte da fisiologia, psicofisiologia.
Matriz curricular.
Então, nos primeiros anos do curso, o aluno tem essa carga de áreas afins e já vai sendo introduzido nas áreas específicas da psicologia, né? As ciências do comportamento, as ciências sociais, a psicanálise. E progressivamente, lá para o quarto ano do curso, o aluno começa a optar se ele quer fazer uma ênfase, ou seja, se ele quer cumprir os seus estágios na área clínica e da saúde. Então, ele vai poder ou fazer estágio em consultório mesmo, né, que é o mais tradicional da área clínica, ou a clínica ampliada, ou a área da saúde, por exemplo, nos hospitais, UBS, CAPS, né, essa parte mais da saúde. Ou ele pode optar por fazer a área da psicologia mais social e institucional, então, que é um foco mais diferenciado. Então, ele pode fazer, por exemplo, na área do trabalho, a saúde do trabalhador. Ele pode, né, também trabalhar em hospitais, mas mas com outro foco, um foco mais institucional, projetos educacionais. E ele pode optar por fazer as duas ênfases, é bem puxado, mas tem muita gente que faz as duas, né? A gente tem disciplinas teórica e práticas, então o aluno, ele tem uma carga que ele vai aprender, o arcabouço teórico daquela disciplina, e depois o professor, né, vai inseri-lo nas práticas. Algumas disciplinas afins também tem prática, por exemplo, a estatística, né? Geralmente o professor leva para o laboratório de informática para aprender a fazer as análises, né? E as disciplinas podem ser totalmente práticas, né? Algumas, os estágios, né? Que são totalmente práticos, apesar de ter atividade de supervisão. Então, o aluno vai a campo, algumas disciplinas só práticas, por exemplo, de análise do comportamento, que ele vai aprender a manipular, né? Com os ratinhos e fazer o condicionamento. E algumas disciplinas só teóricas, né? E algumas disciplinas, mesmo sendo só teóricas, elas estando na grade como teórica, às vezes o professor ele insere algumas atividades focadas na prática. Mas aí vai aparecer lá na grade só como teóricas.
Estágio obrigatório.
O estágio, da ênfase 1, por exemplo, ele é de clínica e saúde. Então, o aluno, por exemplo, tem aluno que faz no HC, no HU, nas UBS, enfim. Esses estágios, ele depende da, vamos dizer assim, da abertura do campo. Então, às vezes, o docente, ele já tem o campo. Às vezes, o aluno, ele quer fazer em algum lugar ou já tem uma parceria com a prefeitura, alguma coisa assim. Na clínica, pode ocorrer das duas ênfases. Tanto da ênfase 1 quanto da ênfase 2 pode ocorrer na clínica psicológica, né? A grande maioria é da ênfase 1, mas pode ser as duas ênfases. Então, vai depender muito do perfil do aluno e do perfil do docente supervisor, de como que, quais são as parcerias que eles fazem. Meus alunos, por exemplo, eu sou da área de avaliação psicológica, mas eu dou estágio também na ênfase 2, né? A avaliação geralmente fica na parte clínica, né? Então, de atendimento individual. Então, meus alunos fazem atendimento na clínica psicológica e a gente faz um termo aditivo para eles fazerem estágio em outros lugares, né?
Campos de atuação.
O psicólogo e a psicóloga, né? Eles estão em vários campos de atuação. A clínica, geralmente, é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? Nosso frenesi. E durante muitos anos, o curso de psicologia ficou muito focado no consultório. Mas a partir aí da década de 90, anos 2000, começou muito a mudar o perfil, que a gente ampliou o próprio conceito de saúde mental. Então, o atendimento tradicional de consultório pode ser com crianças, com adultos. A gente tem o psicólogo escolar, psicólogo do trânsito, psicólogo na área dos hospitais, né, na psicologia hospitalar, psicólogo na saúde do trabalhador ou próprio recursos humanos, que aí vai focar em treinamento, seleção de pessoal, por aí vai. Ixi, tem infinitas possibilidades mesmo de trabalho, né, intervenções na área institucional, trabalho com consultório de rua, muita inserção, por exemplo, com a própria assistência social, né? No trabalho de prevenção e tratamento de doenças, uso de drogas, sexualidade na adolescência, prevenção, gravidez, coisas do tipo. O trabalho com aconselhamento de pais, aconselhamento genético. Então, são áreas bem amplas mesmo, reprodução assistida, né? Às vezes o casal, né, que pretende ter filhos, fazem várias tentativas, são pessoas que precisam, né, do acolhimento, do atendimento. Orientação profissional, da pessoa, reorientação profissional. Às vezes a pessoa fez um curso, trabalhou muito tempo e já não está mais satisfeito, quer mudar de área. Enfim, é muita diversidade mesmo do atendimento na psicologia.
Corpo docente.
O corpo docente, ele teve uma grande redução, né, com grande parte, né, da universidade. Mas o corpo docente, ele é dividido em três departamentos. Então, a gente tem um colegiado, que rege, né, o curso inteiro, que fica, né, principalmente com a parte acadêmica, com os alunos, e três departamentos. Os departamentos, eles são o Departamento de Psicologia e Psicanálise, do qual faz parte, inclusive, né? E é o menor departamento, que tem menos professores, né? Devido às aposentadorias, né? E não teve muita reposição ao longo desses anos. Temos aí um corpo docente de efetivos, aí, em torno de 10 docentes e alguns professores temporários. A gente tem o Departamento de Psicologia Social e Institucional, o Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. Esses são os maiores departamentos, né? E eles compõem compõe aí um corpo de docentes aí, em torno de efetivos, em torno aí de 20 professores. Fora os professores das áreas afins de outros departamentos, de anatomia, de estatística, sociologia, antropologia, que são outros professores que compõem, mas não fazem parte dos professores do curso.
Estrutura física.
Olha, a maioria das aulas ocorre mesmo na central de salas, que a gente tem o CCB, que é a estrutura mais administrativa. Tem algumas salas de aulas e laboratórios. Então, por exemplo, na disciplina de neuroanatomia, né, os alunos vão frequentar os laboratórios que são específicos do CCB. Mas a grande maioria mesmo das disciplinas, ela ocorre na central de salas. Então, ou nos próprios departamentos. Por exemplo, na parte prática de análise do comportamento, você vai ter o laboratório, que você vai fazer as atividades e tudo mais. Mas não tem um grande deslocamento dos alunos, não. Eles ficam mais por ali mesmo. Então, a clínica psicológica, ela é um órgão suplementar, né, dentro da universidade. E a gente fica anexo. Então, o aluno vai circular por ali mesmo. Então, fica o CCB, né, na estrutura administrativa, embaixo a central de salas e ao lado a clínica psicológica. E tem muitas salas, né? Salas de supervisão, salas de atendimento, salas de observação e salas de atendimento em grupo, individual. É a secretaria, né, que regula ali atividades dos estagiários. Então, é um espaço também que os alunos frequentam bastante. Inclusive, tem uma sala lá só para os estagiários. Então, eles podem ficar ali entre um atendimento e outro, ou para fazer o relato, né, da sessão. Eles têm essa linha para eles ficarem lá nos atendimentos.
Professora Patrícia Silva Lúcio, coordenadora de colegiado do curso de Psicologia da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã confira o curso de Química. A série contempla os 52 cursos de graduação presenciais da UEL. A exibição é por ordem alfabética, de acordo com as iniciais dos cursos. Você pode acompanhar as demais entrevistas em nossa playlist no site da Rádio UEL FM. As inscrições para o vestibular 2023 seguem abertas até 10 de outubro.